Valendo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente no canal da Nova Acrópole por uma razão muito especial, reunindo a equipe da peça Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Todos sabem que no dia 18, domingo, às 19h30, teremos a primeira sessão virtual da peça. Essa que é uma ideia tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão interessante. E que é uma ousadia da nossa parte, levar essa peça para dentro da casa de todo mundo, em pleno isolamento. Lógico, a ideia não podia ser de outra pessoa que não o nosso diretor Luiz Antônio Rocha. Eu, a princípio, confesso que tive um pouco de medo disso, mas ele é extremamente persuasivo e me convenceu que isso seria uma boa ideia, e agora estou adorando, estou achando ótimo. Tenho aqui comigo a Beth, que é a nossa Helena Blavatsky, Beth Zalkman, atriz maravilhosa. E o nosso diretor Luiz Antônio Rossi, para a gente bater um papo e, ao mesmo tempo, aqueles que tiverem alguma pergunta interessante para fazer, a gente vai estar recebendo e respondendo, na medida do possível, as perguntas que chegarem. Então, vamos lá. Luiz, pode começar falando para a gente sobre esse projeto de colocar a Blavatsky, dentro da casa das pessoas, essa peça virtual?
É um desafio, né? Falar de Blavatsky já é um desafio. Colocar ela, uma peça que foi concebida, né, para teatro nessa versão online também é um desafio, entender como isso chega para as pessoas. Eu acho que eu e a Beth, a gente tem uma sintonia muito grande, né, Beth? A gente gosta de ensaiar, Beth, então, e a gente ensaiou bastante, estamos ensaiando bastante. E estamos preparando um trabalho muito tocante, sabe, Lúcia? Como o seu texto tocou a gente de tal forma que é impossível a gente não absorver o teu texto e o que a gente tem que fazer é simplesmente levar essa mensagem da Blavatsky através do seu texto para essas pessoas que estão nos assistindo.
Eu posso falar um pouco da minha experiência do ensaio.
Claro.
É muito diferente. Eu, por exemplo, como atriz, ficar diante de uma coisinha que é desse tamanho, que é o celular, ou uma tela de computador, e não ter a troca ali da energia das pessoas, é como a gente brincou outro dia na conversa, né? Um mergulho nesse mundo virtual, que cabe tudo. Mas como trazer as pessoas para dentro de um espaço virtual, né? Que ele é amplo e você se distrai com facilidade. Então, toda a nossa preparação, né, desse trabalho, nos ensaios, é realmente, eu acho que a Helena Blavatsky, que ela tem que ficar tão grandiosa quanto ela é, energeticamente falando, né? Para a gente poder acolher as pessoas que vão estar do outro lado, sentadas ou num sofá ou numa cadeira, ou sabe assim, numa situação que não é um teatro, né? Mas a gente acha que é possível, né? A gente te convenceu, né, Lúcia?
Não, mas
Essa que no início eu
é.
realmente temia, achei uma experiência ousada, mas vocês estavam tão tranquilos e tão confiantes que ia dar certo que realmente confiei e agora que vejo que está dando certo, estou super contente.
Ah, que bom.
A gente está muito feliz, assim, realmente. Quando a Beth chegou e falou: "Eu estou precisando voltar ao teatro, preciso fazer teatro e eu quero fazer Blavatsky", foi realmente nosso pontapé inicial para iniciar essa trajetória, que vai ser linda,
Com
porque a história
certeza.
dela é linda, independente do veículo, né, Lúcia? Eu acho que o que importa é a linguagem, né? O teatro, ele está aí, não importa se é no palco, se é no teatro, se é na rua, importa é a gente conseguir transportar para o público que está nos assistindo o encontro. Eu acho que a Blavatsky provoca esse encontro, né?
Honestamente, só interrompendo um pouquinho, Beth,
Não,
de
fica à vontade.
muitas, muitas coisas que eu tenho lido, que tem passado ao longo dos anos pela minha mão, já conversei isso com vocês, que eu acho que falta um foco como que a gente deu, no ser humano, com as suas ideias, com seus ensinamentos, sem toda aquela coisa de fantasias muito, sei lá, esotéricas, aquele monte de fenômenos, não. O ser humano e as suas ideias. E o quanto essas ideias estão presentes no nosso dia a dia. Nós humanizamos tanto Helena Blavatsky, Trouxemos ela tão para perto da sua proposta, realmente, né, de honrar as verdades com a prática, colocar a ideia da unidade como fundamental, ou seja, a ideia de fraternidade, que era basicamente o fundamento do trabalho dela, a gente humanizou muito. A nossa Blavatsky, ela é uma mulher de ideias, mais do que toda essa coisa que tem sido feita em torno dela, que corresponde muito pouco ao que ela realmente foi. Então é comovente, é muito bonito. Eu sou suspeita para dizer, porque já vi a peça sendo representada em Fortaleza no ano passado, e a sensação que você tem é de ter se tornado muito íntimo de Blavatsky. Tenho certeza que o pessoal vai ficar muito tocado com essa apresentação.
O que mais me emociona, Lúcia, é a questão do ego, né? Essa quebra do ego. Eu acho que nós, artistas, a gente lida com o ego de uma forma muito, às vezes, alterada, né? E fazer esse projeto também foi uma quebra do ego da gente, né? Para deixar a Blavatsky aparecer, que é exatamente o que ela sempre fala, né? Em relação ao ego.
Vamos lá. Vamos chamar a dona Blavatsky. A Maria
Eba!
Blavatsky.
Que
Eu
ótimo.
adoro. Eu, quando a gente combinou que falaria, né, até para a gente poder divulgar que essa peça vai estar online, né, pelo Simpla. Depois vou até pedir para o Luiz explicar um pouquinho do Simpla. Tem partes da peça que me tocam profundamente. E posso confessar que agora, voltando a estudar o texto, né, para interpretar a Helena Blavatsky, eles vão se transformando. Eu vou compreendendo mais o que ela quis dizer. Parece que é um lugar que não tem fim, sabe, Luz? E ainda mais com esse seu texto. Que você coloca as ideias dela dentro de uma poética e dentro de uma trajetória lindíssima, né? Mas a gente tem um tempo para absorver o que ela quer dizer para a gente, né? E acho mesmo que a gente conseguiu humanizá-la. Então, eu acho que eu vou pegar aqui uma das partes mais lindas que eu acho. Espero que vocês também achem. Que é um momento da vida dela que eu gostaria de viver. Havia um homem misterioso nos meus sonhos, sempre presente desde a minha infância. Alto, silencioso, barba longa, olhos claros, que me observava atentamente e me inspirava um infinito respeito. Sua sabedoria saltava aos olhos e havia como que um chamado, mais que um chamado, uma convocação em direção a algo, a uma missão que eu não sabia dizer o que era, mas era uma missão para mim. E eu sabia que aquele sonho se tornaria realidade a qualquer instante da minha vida. Eu já intuía a existência de mestres, homens muito mais sábios, silenciosos, que trabalham discreta, incessantemente, para instruir aqueles que queiram e possam passar adiante o bastão do infinito amor. Um dia, nas ruas de Londres, na companhia do meu pai, eu ainda muito, muito jovem, eu ouvi de longe o mestre dos meus sonhos. E não havia margem para dúvida quanto à sua identidade, de onde ele estava. Ele retribuiu ao meu olhar de reconhecimento, mas sinalizou que me procuraria em outro momento, em tempos de relógio. Não se passou mais de um minuto, mas em tempo de consciência foi o suficiente para se estabelecer um umbral, demarcando o início de uma nova vida, qual eu sempre esperara, dotada de sentido. Toda vez que eu faço essa parte, eu leio, eu falo, uau, como eu queria ver o que é divino, o que é eterno, sabe? Que a gente fosse realmente brindada. E eu imagino, porque ela via o mestre desde criança, né? Desde muito jovem, né, Lúcia? E a partir daí ela sempre foi. Ela tinha uma coisa que me impressiona na Blavatsky, é a determinação dela com o propósito da vida dela. Ela não se desvia em nenhum momento. Mais humano do que isso, mais exemplo do que isso para a gente, né? A gente se manter firme nos nossos propósitos. Propósitos dignos, né?
Quando eu mandei o texto para vocês pela primeira vez, Beth, eu tenho isso guardado. Foi tão bonito que você me escreveu. Chorei muito lendo o seu roteiro. Isso significa que alguma coisa você também viu. Você sentiu esse espírito, você entendeu a ideia, você conseguiu se colocar no lugar dela, roçar esse mistério, como ela mesma gostava de falar. Que nós roçamos só esse grande mistério da existência humana. Mas isso já é suficiente para que alguma coisa desperte dentro da consciência da gente, dentro do coração da gente. Aquela sua primeira comunicação comigo foi tão bonito, foi um estímulo tão forte para mim, eu senti, bom, então encontramos realmente o caminho. Porque era insólito, vocês têm que entender que para mim foi muito insólito, eu não trabalhava com teatro, eu sou uma professora de filosofia, o máximo que eu faço é poesia, não passo disso. Então consegui fazer alguma coisa que você me escreve e diz, eu chorei muito. É como se a gente tivesse criado uma conexão, se eu tivesse conseguido passar uma ideia para vocês, foi muito bonito. Mas vejam
Choramos,
só, gente.
né, Luiz?
Choramos.
Choramos muito, várias vezes.
E ainda a gente chora. A gente chora, Lúcia. É uma coisa impressionante. Eu acho que é uma missão mesmo, né? Eu acho que a gente entende, tanto eu quanto a Beth, a gente é de uma... Sim, nós somos atores que a gente quer realmente ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas se emocionem e realmente reflitam sobre a vida de cada um deles e o que está acontecendo no mundo. Acho que a gente, nós, artistas, somos heróis nesse sentido. Nós também podemos mudar as pessoas, né? Então, eu acho que esse texto, esse projeto é um casamento, assim, realmente, e não podíamos ter escolhido, né, Lúcia, uma atriz melhor para fazer Blavatsky, porque essa mulher... Ela nos emociona demais.
Não, a escolha foi perfeita. O que eu acho interessante é que vocês nem me conheciam direito. Como é que chegaram a mim? E foi uma sintonia tão boa, porque se eu pudesse escolher alguém para fazer e dirigir Blavatsky, com certeza seria vocês dois. Com certeza.
Oh, querida, eu procurei muito tempo. Esse projeto é meu, na minha busca das verdades, né, das minhas insônias e das minhas procuras, você sabe, das minhas passagens pelo budismo, eu já fui de todos os budismos até que eu cheguei no Zen budismo. E nessas passagens eu acabei descobrindo a Blavatsky e fiquei realmente muito interessado. E aquilo ficou na gaveta. E aí eu comecei a pensar num projeto de teatro, que é o que eu gosto de fazer, e ficou engavetado. Um dia a Beth subiu aqui na minha casa e a gente conversando sobre o projeto, sobre a vida, eu falei, eu acho que eu tenho um projeto para você, Beth. Aí fui lá, peguei uma pastinha com tudo que eu tinha pesquisado, e aí, a partir dali, a Blavatsky
Vamos fazer,
nasceu.
não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer.
E o Eduardo, que é o meu companheiro, que
É o
conhecia o seu...
cenógrafo e figurinista
que é o
da nossa
cenógrafo, que
ideia.
conhecia o seu trabalho através das lives. E um dia ele viu uma live sua sobre a Blavatsky que mandou para mim. Aí eu mandei para a Beth, aí ficou essa conexão.
Pessoal, a gente já tem uma pergunta aqui, ou mais de uma?
Oba.
Duas perguntas, vamos lá? Pode falar.
Vamos lá.
O que motivou vocês a buscar esse tema, a vida de uma mística?
Uma pessoa pergunta o que nos motivou a buscar esse tema, a vida de uma mística. Era mais ou menos o que a gente estava falando, não é? Mas eu acho que aí seria você, Luiz. Por que Blavatsky?
A minha questão com a arte, com a vida, é morte e vida, né? Eu tento responder, através das minhas peças, coisas que eu não consigo respostas, né? Então, os meus projetos estão muito ligados à existência, o que que a gente está fazendo aqui, né? Então, quando eu conheci Blavatsky, eu realmente, mesmo sem entendê-la direito, porque eu era muito jovem, eu de algum lugar, sabia que essa mulher podia me ajudar a decifrar os enigmas da vida. Então, realmente, depois desse processo que eu vivi com a Beth, com você, a gente sai mais gente, né? Mais vivo, né? Mais com mais vontade de viver, com menos dúvidas e com mais vontade de ajudar o outro, né? Eu acho.
Olha, se fosse tão místico, né, ou tão distante da gente, a gente não, talvez não se emocionasse tanto e tornasse a Helena Blavatsky, com esse texto, A Voz do Silêncio, alguma coisa para que a gente admirasse à distância, né? E eu acho que o teu texto, da forma que você trouxe, da forma que a gente vai vivendo e foi construindo essa peça de teatro, ela se torna história humana. De uma evolução humana, que é o que estamos todos aqui fazendo, melhorando, né? Sendo mais íntegros. E depois desse momento pandêmico, que ainda não acabou, quantas experiências nós tivemos, né? Quantos silêncios nas nossas vidas. A gente fez uma live lá atrás e a gente não tinha vivido esse momento. Quantas pessoas não te assistiram, Lúcia, buscando algo que pudesse realmente aprimorar o que a gente. É quase que tornar a vida, como o Luiz está falando de novo, não, a nossa existência vale a pena. E acho que a Helena Blavatsky é uma existência que vale a pena ser estudada, como uma existência humana, sabe? Não uma coisa esotérica só. Ela fala coisas lindas quando ela fala do egoísmo. O egoísmo pessoal é o que instiga, estimula ao homem abusar de seus conhecimentos e de seus poderes.
Eu
Não é
acho que
isso?
é isso.
Com
Beth, tem
certeza.
uma pergunta aqui que eu acho que é uma deixa para uma cena.
Oba! Fala!
O Douglas, cadê? Douglas Almeida está perguntando se o coronel Henry Steele Alcott vai estar na peça. E aí, prepara aí, vê se o Toninho te dá aí o nosso objeto novo, que nem a Lúcia conhece.
Ah, será? Pode
Pega,
ser.
pode, é bonito. Acho
Toninho!
o
Toninho
final.
está aqui. Toninho, por acaso, está vivendo intensamente essa montagem aqui, né, Luiz? É o nosso braço aqui, porque
Toninho está sendo fundamental
fundamental em toda essa
nessa
montagem
montagem.
caseira, porque sou eu e ele, eu e os olhos de Luiz Antônio Rocha à distância e o seu
Enquanto o
coração com a
Toninho
gente.
traz a surpresa, eu só queria
Será que
comentar.
ele vai trazer? Acho que vai.
Enquanto a surpresa chega, só dizendo para vocês que para mim é
Ele é demais!
um sintoma muito
Fala.
claro de que as coisas estão dando certo é quando a gente cresce no meio do caminho. O que a gente fez, e o Luiz falou sobre isso, eu achei muito interessante, é porque a gente não só está montando uma peça sobre Helena Blavatsky, a gente aprendeu um bocado com ela no meio dessa
Muito.
história. Nós tornamos assim discípulos extemporâneos. Crescemos com isso. Para mim, isso é um sintoma claro, porque qualquer coisa bem feita, o ser humano cresce no meio do caminho. E a gente está crescendo com isso. Então, eu fico muito tranquila, porque eu acho que a gente está numa boa direção. Está realmente
Sim.
fazendo arte. Cadê, Beth, o mistério? Não chegou ainda?
Oh, já chegou. Fui enviada. Pera, deixa eu ver se eu faço com isso. É isso, posso fazer isso.
Faz, que é bonito.
Aquilo? Opa, meu diretor
Porque
sempre atento. Isso mesmo.
vira um código, é bom.
Vamos ver, né? Fui enviada ao estado de Vermont para encontrar alguém que seria fundamental na minha missão, que já se mostrara claro. Conhecer e recolher o mais puro extrato da sabedoria do Oriente e do Ocidente e oferecer ao mundo ocidental moderno. E entre os muitos curiosos que ali estavam para assistir fenômenos como a incorporação perfeita pelos médiuns famosos dos irmãos Eds, lá estava um coronel da reserva norte-americana, o qual meu mestre me indicou como sendo uma pessoa fundamental para a minha missão. Meu venerável e concentradíssimo candidato a colaborador deslumbrava-se com as aparições fantásticas à sua frente. Ele tecia comentários e eu, irreverente como sempre, inoportuna como nunca, me aproximei. e passei a responder os seus comentários, como se a mim estivessem sendo dirigidos. Sim, há um universo fantástico a ser compreendido, o qual as formas vitais sustentam tudo o que vemos, o que vivemos, mas esse universo nada tem a ver com essa fantasmagoria, com essas velhas formas que estamos fartos de cultuar, como essa apresentação difusa, gaseosa, diante do seu interesse. Eu continuei o meu discurso. Há um universo fantástico, um universo existente dentro do homem, capaz de transmutar para melhor o que se conhece, o que se virá a conhecer, de reunir tudo ao ideal, à sua verdade. Então, Henry Steele Alcott se levanta, pronto para saber mais, e me pergunta sobre a existência dessa tal verdade. Ela existe? Relaciona-se com a unidade, um fio de sustrato no fio da vida que perpassa, interliga todos os mundos, todas as realidades, como um colar de pérolas, dando-lhes essência e sentido. Nossa conversa continuou. Henry Steele Alcott se aproximou para saber mais. E tornou-se meu companheiro, tornou-se meu companheiro de caminhada por quase todo o resto de vida que eu ainda tinha. Um grande companheiro, né?
Sim, a peça é um monólogo, mas ele está muito bem representado.
Está muito bem
representado. Nós temos mais uma pergunta aqui, pessoal. Qual é, Roma? Isso, tem um monte de perguntas.
Tem um monte,
então
tem
vamos.
Um monte.
A inspiração de pôr no palco essa mulher excepcional é presente para todos nós. O que a levou a aceitar esse desafio?
Está falando com a Beth? Sim, é com você, Beth. A inspiração de colocar essa personagem excepcional no palco. O que a levou a aceitar esse desafio?
Bom, como atriz, não tem desafio melhor. Quanto mais profundo e verdadeiro o personagem é para você interpretar, não tem universo melhor. O universo humano, ele é tão amplo. Ele é tão maravilhoso, são tantas possibilidades. Helena Blavatsky fala isso, né? A possibilidade latente do homem, capaz de transmutar para melhor tudo o que se conhece, o que se virá a conhecer. É um potencial imperativo que existe dentro de nós. Então, acho que é um desafio artístico, é um desafio humano e uma admiração por essa... por essa personagem. Ela traz uma possibilidade infinita. É um universo entre vários números de universos. Né? E ela fala, né, todos filhos da necessidade. Né? Isso é lindo. A gente, somos filhos da necessidade. O que nos move é essa necessidade de ir além. A gente não pode estar nesse lugar aqui tão estreito. Esse quadradinho aqui.
Lúcia, o Luiz Carlos Silva está perguntando se a peça é baseada em uma biografia ou ficção sobre a vida dela. Eu acho que você podia contar um pouquinho.
É, na verdade, eu conheço, não vou dizer que conheço muito, que seria vaidade da minha parte, mas conheço razoavelmente a obra de Helena Blavatsky. Como filósofa, aprendi muita coisa com ela. Ela faz um estudo comparativo de tradições de tudo quanto é o lugar do mundo. E faz isso com muito respeito e tem uma capacidade de visão simbólica. Olha, para a filosofia, visão simbólica é a pérola de qualquer concha do oceano da vida, porque a linguagem simbólica te leva à essência mais bela de todas as coisas. E ela tinha uma visão simbólica fenomenal. Vocês sabem, gosto muito de tudo que trata de visão simbólica. Já falei de Rose de Luna, de Joseph Campbell, de Mircea Eliade, mas é respeitável o que Helena Blavatsky faz com tudo aquilo que ela tem contato. Então, eu, quando recebi o convite de vocês, Esse foi um dia tão marcante que chegou a ser quase inacreditável. Quando eu recebi esse convite, eu comecei a organizar as coisas que eu já tinha lido. E peguei coisas até dos collected writings, que são os papéis coletados delas de conversas que tinham. Peguei de tudo que eu já tinha lido. Tanto que no roteiro, para vocês, toda vez que eu cito algum trecho de uma obra dela, eu coloquei qual foi a obra que eu tirei, lembra? O roteiro
Sim,
está todo
claro.
referenciado, a obra, a página. Então eu fui atrás das coisas que eu tinha lido, remexi. Isis sem véu, Voz do Silêncio, Doutrina Secreta, Num País das Montanhas Azuis, e mais, e mais, e mais. Então, eu já tinha um contato e um respeito muito grande pela obra dela. Para mim, foi uma oportunidade de fazer uma coletânea para mostrar aquilo que eu julgava essencial. Um ser humano que é 100% entrega em relação a uma missão, que ela expressa muito bem, tem uma fala da peça que fala sobre isso, que do buquê que ela entrega à humanidade, nenhuma flor é dela. Dela é só o laço de fita que as une. Mas para ela amarrar esse laço de fita, o sacrifício, o autossacrifício que ela faz, é uma vida de entrega, qualquer coisa de sensacional. E muita coisa que a gente não saberia, não conheceria, não saberia valorizar suficientemente se não fosse através dos olhos dela. Então, para mim, vocês não pediram nada que eu já não estivesse fazendo, que era coletar a vida de Helena Blavatsky. Eu falo, o extraordinário foi escrever sobre isso, né? Emendar toda essa percepção com uma visão mais ou menos poética para transformar numa história. Isso realmente foi o mais difícil. Mas Helena Blavatsky, eu não escolhi ela, ela já tinha me escolhido há muito tempo. Eu já estava às voltas com o pensamento dela, intrigada com as colocações dela. Helena Blavatsky, ela exige que você seja um bocado humilde, porque algumas coisas você entende, outras você não consegue alcançar e vai tocando. Se você tiver aquela exigência de entender 100%, aquela exigência vaidosa de entender 100%, chega uma hora que você não avança. Você tem que ter a humildade de colher aquilo que está ao teu alcance e tocar o barco. E o que está ao nosso alcance já é muita coisa. É muita coisa.
Lúcia, a Matilde está perguntando, que eu acho que é para você também, o que tanto incomodava os críticos de Blavatsky a ponto de tentarem desacreditá-la?
É, a questão de Helena Blavatsky é que ela não seguia nenhuma corrente da época. Ela seguia o seu próprio discernimento e os seus mestres. Então, acaba que ela conseguiu, como se diz popularmente, desagradar gregos e troianos. O movimento espírita não gostava dela. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas não gostava dela. O catolicismo da época não gostava dela. Acabou que não tinha como, ela não pertencia a nenhum grupo. Ela tinha ideias inspiradas pelos seus mestres, é claro, que ela esteve no Tibete, tinha mestres tibetanos, mas ideias muito autênticas. Um dia desses eu estava conversando, inclusive, sobre uma situação boba que eu vivi, que me relembrou um pouco esse aspecto da Helena Blavatsky. Eu estava num supermercado e tinha lá umas quatro ou cinco marcas de pasta de dente, e aparentemente muito diferentes, né? Eu falei, será que elas são diferentes mesmo? Aí fui olhar o fabricante. Eu achei engraçado porque aquelas coisas tão diferentes eram todas fabricadas por um cidadão só. Eu parei para pensar, existe uma ideia só na sociedade, aliene-se, não pense, vá na onda. Mas aí existem as opções para que você tenha a ilusão de que escolheu, percebe? Então, criam umas quatro ilusões aparentemente diferentes, ou cinco, ou seis, sei lá quantas, para a pessoa ter a impressão de que ela escolheu, mas na verdade a alienação já está escolhida por trás de qualquer opção. Isso é assim hoje, isso era assim no tempo de Helena Blavatsky. Só havia um pecado que não podia cometer de jeito nenhum, que era pensar por si mesmo. E foi exatamente o que ela fez. Agora, nos nossos dias, não é diferente. Pensar por si próprio é uma coisa muito inconveniente. É uma pedra no sapato. Então, ela chegou a uma situação em que o que ela dizia não batia com o que ninguém estava dizendo. O que é um bom sinal, porque a história provou que ninguém estava com tanta razão assim. No nosso momento histórico, vai precisar ir de séculos para frente para provarem isso. Mas a história do tempo dela já provou que ninguém estava com tanta razão assim. E que quem perdurou nisso tudo foi ela. Então, isso sempre me pareceu muito interessante. Muito corajosa, muito autêntica, muito vivaz, muito ela mesma. E muito leal à sua missão. Por uma vida inteira, leal a uma única missão. Tem um
Tem uma
monte de
pergunta aqui.
pergunta por aqui também, Luiz. Vamos puxar uma daqui?
Pode puxar.
A Cláudia Flores pergunta: por favor, pergunte o maior aprendizado da Voz do Silêncio para os três.
Cláudia Flores está perguntando para nós três qual é o maior aprendizado que a gente teve com essa peça da Voz do Silêncio, com a obra de Helena Blavatsky. Um aprendizado, vamos lá.
Vou fazer uma coisa que eu amo. Contempla. Contempla, tu te tornaste a luz, tu te tornaste o som, tu és o teu mestre. Tu és a voz que ecoa na eternidade, a voz do silêncio. E tem mais uma coisa. Tu és o objeto da tua própria luz. Eu acho isso de uma beleza. Nós somos o objeto da nossa própria luz. Então, talvez isso seja uma das coisas que mais me toca. Que a partir do momento que a gente fazer essa peça, a gente se tornou realmente objeto da nossa própria busca, né? Esse lugar do silêncio, esse lugar interno, que ela também fala, né? Se o homem não olhasse para o céu, se o homem não olhasse para o céu como uma figura de retórica, mas para dentro de si mesmo, logo, logo ele escaparia dos rolos compressores, das pastas de dentes, da grande serpente da ilusão.
É, para mim é a questão do ego, né? A gente domar o nosso ego, né? E tem aquela frase na peça que a Beth vai me ajudar, do edifício humano.
É. O edifício humano é um... Não, o egoísmo é um edifício humano cujas portas e janelas estão totalmente escancaradas para que toda espécie de iniquidades possam entrar na alma.
É, isso para mim é muito forte.
Com certeza. A ideia principal dela é combater aquilo que a Voz do Silêncio chama de heresia da separatividade. Eu sempre dou esse exemplo em sala, como se você imaginasse que você passa um dedo pela areia, depois passa novamente o dedo pela areia, você tem dois sulcos. Mas você sabe que um sulco é areia, o outro sulco é areia, e o intervalo entre eles é areia também. Daqui a pouco bate um vento e toda essa separatividade vira uma coisa só, areia, que ele sempre foi. É uma ilusão momentânea. Essa luta para que o homem tire as vendas dos olhos e perceba a unidade como única realidade, essa noção de que nós, se nós somos unos mesmo, a maior parte de cada um de nós são os outros. Que essa necessidade de encontrar nos outros, no todo, a completude, e a gente tenta procura dentro da nossa personalidadezinha, a ideia de honrar as verdades com a prática. Aquela frase maravilhosa dela que diz: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Quantas vezes isso já me consolou em momentos onde eu achei que estava fazendo muito pouco. Ou seja, são tantos balizadores no caminho de uma pessoa que caminhou. Honrar as verdades com a prática é lindo demais. Uma pessoa que caminhou e fez, portanto, está mostrando que dá. Ela não é uma teórica, ela fez essa trajetória. Isso é muito inspirador.
Uhum. É, Lúcia, estão perguntando muito, e muita gente falando assim: nossa, já está lotada a primeira sessão. Então, estão perguntando também, aí a Beth pode ajudar a responder, quando a gente vai ter eles vão ter a oportunidade de ver presencial esse espetáculo? E a gente tem uma resposta. Vai lá, Beth.
A gente tem uma resposta?
Novembro.
Ah, é. Vai ter o Festival Transcendental, que nós vamos participar, né? Já sugerimos para a Lúcia estar com a gente, que a gente não quer ir a lugar nenhum sem a Lúcia, a professora Lúcia Helena Galvão.
Dia 20 de novembro.
20 de novembro.
No Ceará, em Fortaleza.
Presencial depende de uma coisa tão doida, né? Que é esse vírus que a gente não vê, mas que atrapalha tanto. Então, a gente tem que ter muita paciência. E eu não tenho dúvida, a gente vai rodar muito com essa peça. É um desejo, né? Um desejo nosso, de todos nós, dessa equipe, que é formada por tanta gente, né? Eduardo, eu vou falar, porque eu acho sempre tão importante falar a nossa equipe toda. Lúcia, cheia de pessoas queridíssimas ao redor, que depois ela vai falar também. a Nova Acrópole pode resumir, né? A grande parceira da gente. Lúcia,
vou
nossa
falar
autora.
Nada, vou chamar todo mundo aqui.
Aí.
Ah, legal, legal.
Vem então,
cá,
a Nova
pessoal,
Acrópole.
Vem cá, vem cá, vem, vem, vem. Cadê a Rita?
Ah, lindo.
A Nova Acrópole é incrível, é a nossa parceira. Lúcia, nossa autora. Luiz Antônio, nosso diretor.
Ah, Luana. Vem,
Luana.
O Eduardo, vou falando daqui, vocês vão aparecendo aí.
Marco Aurélio.
Ah,
Leandro, que legal.
Oh, que lindo.
Gente, a equipe
Obrigada
da Lúcia é maravilhosa. A equipe da Lúcia sempre.
Aqui a gente tem o Eduardo Albino, que fez o cenário figurino, o Ricardo Fuji, que fez aquela luz maravilhosa. Né? A gente tem a Mona Magalhães, que fez toda a questão do visagismo, que hoje é uma palavra muito moderna, né? Da caracterização, de Helena Blavatsky. Tem o Toninho Lobo, que ajuda muito em tudo. Toninho, se quiser aparecer, pode vir. Ele está de lá comigo.
A nossa assistente
né?
de direção.
A nossa assistente de direção, a Ilona Wirsch. E quem mais? É isso, né? A nossa equipe.
O Sandro Rabelo, que participou da
produção a nossa
do espetáculo.
No começo.
A Kelly, né? Que apoiou um bocado
a
também.
A Kelly, da Nova Acrópole do Ceará.
Então, teatro, mesmo monólogo, ele nunca é feito sozinho. Né? Eu acho que tem tudo a ver com a Blavatsky. Né? Uhum. Ela rodou todos os lugares. Né? Ela foi em busca... Espera que esse é muito lindo, que eu adoro. Ai, eu peço licença. Busquei em tudo e através de tudo rastros de sabedorias orientadas por aqueles que já haviam trilhado esta mesma trajetória. Compartilhei a exaustão sem reservas e ofereço a vocês. Descobri que a natureza só revela seus segredos e compartilha sua verdadeira sabedoria com aquele que busca a verdade por amor à própria verdade e que aspira ao conhecimento para conferir benefícios aos outros e não à sua insignificante personalidade. Eu acho isso lindo. É isso
Olha,
que a gente faz.
Lindo. Estão perguntando, enfim, só para falar que a gente vai estar dia 20 presencialmente, 20 de novembro, no Fortaleza, no Ceará, mas com todas as normas...
Precaução,
o teatro tem 1.000 lugares, a gente vai fazer só com uma casa com 30%, né? E estamos tomando todos os cuidados. A primeira sessão já está lotada nas plataformas online, mas os outros dias não, tem ingresso, então é possível. Nós vamos fazer 8 apresentações, agora começando dia 18 e vai até o início de novembro.
Domingo.
Fala do debate no final, isso é bem importante.
Ah,
muito legal. Todo domingo, às 19h30, e toda terça, de 8h30, 20h30. Né? Os ingressos é pela plataforma Simpla, é muito fácil, você se cadastra e eles compram o ingresso, eles mandam um link para o seu e-mail e você já entra na sala no dia da apresentação. É bem simples. Estão perguntando se a gente vai levar a peça para, eu não sei aonde, mas vai traduzir para o espanhol e vai levar para lá. Só que a pessoa não fala para lá onde. Mas está perguntando se a gente vai fazer em espanhol.
Aí é a questão da Beth. Hablas espanhol?
Pero sim, pero não. Claro.
Mas eu estava te lembrando de que nós vamos estar no final de todas as sessões, nós três, né, na medida do possível,
sim,
estaremos
é
lá para bater um papo entre nós, com o público, que isso é bem especial. Nós vamos estar à disposição,
sim,
do pessoal para esclarecer dúvidas. Mas tem uma tonelada de perguntas aqui, seleciona.
Vamos,
aí,
vamos Marco lá. Aurélio. Marco Aurélio, vamos lá.
Como podemos encontrar pontos em comum com essa personalidade rica do século XIX com as questões do nosso século XX?
Ah, como é o nome dela?
Sônia
Pinto está perguntando como a gente pode encontrar pontos em comum com essa rica personalidade do século XIX e a nossa vida dos dias atuais.
Lúcia.
E aí? Eu?
Linda pergunta.
Só o egoísmo, né, Lúcia? É eterno, né?
Sim, eu
Mas
costumo
você.
dizer que o fato, por exemplo, aliás, isso não é uma frase minha, é uma frase do professor Jorge Ângelo Braga, que fundou Nova Acrópole, que um homem que conduzia uma biga romana e um homem que conduz um avião a jato hoje mudou a máquina. O ser humano não mudou tanto assim. E se mudou, a gente tem que ter cuidado, porque pode ser que aquele lá de trás da biga fosse mais fraterno, fosse mais empático, fosse mais atento à necessidade do outro. Então, o que nós podemos perceber é que, em qualquer época da história, os problemas humanos fundamentais são os mesmos. É lidar com a dor, lidar com a perda, lidar com a morte, lidar com a convivência, lidar com a própria instabilidade emocional, lidar com a necessidade de conhecer a si próprio. Isso é fator de angústia e de alegria ao longo de toda a história da espécie humana. É, não, apesar de termos muitos meios muito potentes hoje em dia, você não vai ver alguém com grande angústia existencial porque não tem o último modelo do computador da moda, ou porque a sua internet não pega. Essas coisas não são fatores que transformem tanto assim o essencial da vida humana. As questões humanas fundamentais sempre foram as mesmas. Eu acredito que serão até o final dos tempos. Lidar com toda essa realidade humana interna. E, consequentemente, o choque desses universos que são seres humanos, são universos, cada um querendo dar o seu recado ao mundo. Como compor tudo isso? Como transformar a multiplicidade em unidade? Isso sempre foi a questão humana. Portanto, não mudou muito, eu acho que nem do início dos tempos. Esses dias estava lendo as Máximas de Ptahotep. Ptahotep fala de coisas lá no Egito remoto que parecem assunto do dia de hoje. Sobre os dramas do homem, os problemas do homem, as dificuldades de lidar com os fatores da sua própria vida. Ou seja, as questões humanas permanecem. E aqueles que souberam lidar com elas em qualquer momento histórico ainda são excelentes conselheiros para os nossos dias.
Que lindo. Lúcia, eu queria ler uma coisa aqui que a Vaneri de Oliveira escreveu. Posso ler
Pode?
rapidamente?
Claro.
Queria até aproveitar a pergunta dela e enfim, de alguma forma. Beth, você tem uma força de atuação e traz uma presença da Tônia Carreiro no seu semblante. Então, eu queria aproveitar e mandar uma mensagem de muita luz para a família da Tônia, né, que hoje foi o falecimento do Sesto Chirri, e é uma família muito querida a mim. Eu queria realmente desejar muita luz, muita paz para vocês.
E é uma honra, Beth, essa associação.
É
Muito
lindo,
bonito. Você
achei
sabe
muito
que
bonito.
não é, eu não sei por quê. Espero que seja pela interesa, pelo amor que eu tenho. Eu vou chorar pela profissão como ela tinha. Porque talvez ela, para mim, ela é uma das mulheres mais lindas que o teatro já teve, física e espiritualmente, né? Mas, como diz a Blavatsky, né, todo homem físico e espiritualmente tem a mesma origem, a humanidade tem uma única e mesma essência, infinita, não criada, eterna, que era chamemos de Deus ou natureza. Então, eu fico muito honrada, agradeço muito, e acho que quando a gente pode ter muita semelhança assim, na busca desse ofício, né, de ser atriz, de poder colocar a humanidade, representar essa humanidade tão diversa e que merece todo o nosso respeito, né? Também compartilho esse sentimento de muita dor com a partida do Cecil, dessa família querida. Obrigada, viu? Está gravado online isso. Puxa.
Mais perguntas por aqui, pessoal?
Temos. A Ana Silva pergunta: que ensinamento de Blavatsky é eterno, é atemporal?
Ana Silvia pergunta: que ensinamento de Blavatsky é eterno, é atemporal? E eu fico pensando qual não é.
Todos, pois é, eu ia responder todos,
Eu tenho
né?
dificuldade de imaginar qual não é, porque na verdade ela é uma pessoa que não se liga muito ao temporal. É uma pessoa que, às vezes, eu me recordo de uma passagem que diziam que alguém falou alguma coisa sobre o rosto dela, e ela teve que correr no espelho porque ela não lembrava direito como era o rosto dela.
Ah, que incrível, gente. Ela tem
Ela
que
estava
trazer para a
muito.
peça, Luiz. Isso é
É
maravilhoso. Isso
lindo.
é
Ela estava muito
maravilhoso.
pouco conectada ao passageiro, ao intranscendente. E então tudo dela era voltado para servir ao atemporal. Se você tirar o atemporal da obra dela, eu acho que não sobra nada de Helena Blavatsky. Eu não me recordo de uma frase, uma situação que eu diga, bom, isso aí foi pessoal. Ela reduziu o
É
pessoal ao
verdade.
mínimo. Se você considerar a jornada de uma mulher no século XIX, cruzando o mundo sozinha, como ela fazia, o nível de sacrifício pessoal é enorme. Vocês imaginam que
Nossa.
um corpo físico deve sofrer com uma coisa dessas, caminhando por lugares que dificilmente se penetrava, como, por exemplo, no Tibete.
E ela permaneceu lá, é lindo, né?
Eu fico me perguntando sempre se eu conseguiria fazer isso que ela fez. É impressionante. Não consigo, não, nem passa pela minha cabeça. Ainda mais essa mulher lá, nessa época, né?
Então, você imagina o nível de confiança na missão dela, para não titubear diante de obstáculo nenhum, porque ela passou por situações muito delicadas. Ela, quando esteve entre alguns índios no Canadá, foi roubada, inclusive, foi difamada e maltratada pelos quatro cantos. O que fizeram com ela na Sociedade de Pesquisas Psíquicas na época, acusação de farsa, levou 100 anos para dizerem que aquilo era uma mentira. Hoje, a própria Sociedade de Pesquisas Psíquicas já tem publicado que aquele inquérito foi uma farsa. Mas sabe o que é andar com essa pecha pelo resto da vida? Passar pela quantidade de adversidades. Não é à toa que tem uma passagem de um escritor norte-americano contemporâneo, que eu gosto muito dele, que é o Pressfield, que ele diz o seguinte, que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Qualquer pessoa que reaja é tomado como um traidor. E a vida de Helena Blavatsky é uma prova clara disso. Uma prova clara. Eu acho que a pergunta está respondida. Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
Sim, não.
Tem alguma
Eu tenho uma
interessante? Pode falar,
pergunta.
Beto.
Não, vamos para a pergunta. É porque eu quero agradecer na minha jornada de vida ter te encontrado, professora Lucilena Galvão,
Ah, não me chama de professora,
porque
não, Beth.
eu
Somos
acho
um.
lindo. Eu fui professora há muitos anos, eu acho lindo essa profissão, esse ofício. Mas, Lúcia, você, a live, mesmo fazendo uma live onde estamos todos aqui, cada coisa que você fala, a gente aprende tanto, sabe? Eu fico encantada, assim, eu acho isso maravilhoso. Só isso que eu queria falar,
Eu
mas
adoro
porque
ser
vai.
professora, mas junto com vocês eu queria que a gente fosse uma equipe.
Ou minha autora preferida,
Muito
nossa
lindo.
autora, que passa aqui,
Amiga, né? Eu acho que hoje
amiga.
a gente pode dizer que você é nossa amiga. É muito bacana
É
poder
uma
dividir e
delícia.
compartilhar as nossas dúvidas com você e você também com a gente, porque a gente percebe essa liberdade de você com a gente também. A gente fica muito feliz quando a gente pode te ajudar de alguma forma. Queria muito agradecer as palavras que você. Eu sempre tive muita dificuldade de entender a Blavatsky, né? Por mais interessante, achar a mulher interessante, sempre que eu pegava para ler, eu tinha muita dificuldade de entender. E quando nós recebemos o seu texto, através da sua poesia, porque o seu texto não é só uma obra, uma peça, é uma poesia do começo ao fim, né? Você conseguiu transcrever as ideias da Blavatsky em uma coisa muito palatável para a gente. Assim, é muito fácil o acesso. É de uma beleza incrível. Muito
Muito
obrigado.
obrigada. O Marco Aurélio está nervosíssimo aqui porque tem uma tonelada de
Ai,
perguntas. Vai,
vai,
Marco
Marco
Aurélio,
Aurélio, a
vai.
gente vai ficar quieto, vai.
A Paola perguntou.
Quem, como é o nome da pessoa?
Paola.
Paula.
Tem alguma passagem
Alô?
na peça sobre a viagem dela no Tibete?
Tem alguma passagem da peça sobre a viagem dela no Tibete? Vai que é
Não,
sua,
tem.
Beth.
Tem uma, na verdade, não, a gente. Ela viajou o mundo. Ela cruzou todos os continentes e a gente resumiu, né? A Lúcia trouxe essa questão das viagens, né? Contou muita coisa para a gente, então ela está resumida a um apontamento dessa permanência dela por 3 anos, sendo instruídas pelos mestres para o propósito da vida dela. Não cabe a vida da Helena Blavatsky, que é uma mulher que escreveu uma obra vastíssima, né, Lúcia? Não cabe em uma peça de teatro, realmente não cabe, mas está pontuado sim na peça.
Imagina a gente descrever estada no Japão, no Canadá, na América Central, na América do Sul, é muita coisa. Ela saiu coletando
Quantidade
onde
de
havia.
navios, né? Que
Isso.
afundou, ela afundava o
É uma
navio.
saga, nenhuma novela daria certo, não conseguiria.
Enfim, é lutando
isso.
nas tropas de Garibaldi, nossa, é muita aventura. É muita aventura para uma vida só. Dá umas 10 vidas bem vividas.
Lúcia, qual assim, não sei se o pedaço do texto, acho que talvez não, mas qual a cena que mais te impactou na peça quando você viu?
Ah, é difícil falar uma coisa dessas, porque o estado, a peça em Fortaleza no ano passado, na apresentação, eu estava no palco e eu entrei sei lá, em outra dimensão. Então, ela toda para mim foi mágica. A Beth andava no meio do público, né? Ela passou bem na minha frente. E a sensação que eu tive foi de um respeito tal, tá passando Helena Blavatsky, que era outra dimensão. Aquilo era imbuído de uma realidade absoluta. Mas você criou coisas lindas, Luiz. Aquela abertura ficou maravilhosa. Você criou
Lindo.
coisas lindas. E aí eu, na minha ignorância teatral, fui entender a magia que um diretor de teatro é capaz de fazer. Então, eu
Oh,
tenho
meu amor.
muitas, muitas passagens bonitas. Mas vamos deixar a surpresa para o pessoal, né?
A gente só não vai dar spoiler do final, porque a gente não vai conseguir repetir o mesmo final, né? Mas aquele final é uma das coisas mais lindas que eu acho que eu já vivi no teatro, né? Quando as pessoas saem do teatro comentando a última cena.
É, e nós devemos dizer que o Ricardo Fuji é um danadinho, né? Porque
Total.
é um
o que ele
iluminador, ele é
fez
incrível.
naquela apresentação.
A
Nossa, eu sei que agora vai ficar bruxa.
tão bonito quanto.
Lúcia, a bruxaria que a gente tirou do texto, tirou da história, porque não existe, o Fuji foi lá e colocou na luz, né? Porque a luz é um fenômeno.
É
Isso.
verdade,
Se tem algum
é
bruxo na
verdade.
história, era o Ricardo.
É o
É o
Ricardo.
Ricardo.
A gente já contou nosso encontro com ele, né? Ricardo, a gente quer te propor para fazer uma peça de teatro, Helena Blavatsky, uma comunicação online. Ele fala e pega o livro da Helena Blavatsky, não lembro qual, e eu falei: esse é meu livro de cabeceira.
Você
E aí.
imagina que sintonia, escolher um iluminador e o cidadão está lendo Helena Blavatsky.
Foi incrível.
Imagina isso que Jung chamava de sincronicidade, né? E é essa sincronicidade que a gente espera ter com você que está nos ouvindo. Que essa sincronicidade se estenda ao público, porque o encontro da gente foi cheio de sincronicidades. Eu espero que isso aconteça com você também, que seja aquele momento que, dentro desse isolamento, você está precisando ouvir essa palavra. Que a gente traga exatamente para dentro da sua casa, nesse momento complexo, que está todo mundo meio temeroso, uma pessoa que, olha, temia muito pouca coisa na vida. Tinha uma coragem para ir em direção aos seus sonhos que vocês nem imaginam. Que isso te traga esperança, que isso te traga ânimo. E vocês não sabem, aí tem uma figurinha que ela mostra as possibilidades humanas de um jeito que não são tantos personagens históricos assim que fazem. Tem aí um bom grupinho, né? Mas ela é uma justa integrante desse grupo, de pessoas de fibra, que mostraram quão grande um ser humano pode chegar a ser. E aí, nosso amigo Marco Aurélio, tem alguma coisa assim bem pontiaguda e
Lúcia,
complexa?
as pessoas te amam muito. Nossa, eu se eu fosse seu marido, morreria de ciúmes, porque assim, eu amo a professora Lúcia, eu amo a prof... é muito amo.
A Regina pergunta qual livro que a senhora recomenda para quem não conhece Helena Blavatsky.
A Regina está me perguntando qual livro eu recomendo. Com certeza, não é porque eu estou falando da peça, mas com certeza é A Voz do Silêncio. Para começar a lidar com Helena Blavatsky, eu não teria dúvida, começaria por aí. A Voz do Silêncio é uma, digamos assim, é um trecho de um livro maior tibetano, que é o Livro dos Preceitos de Ouro, que quando ela esteve no Tibete, evidentemente, não a permitiram levar manuscritos tão antigos para fora do Tibete, ela memorizou uma boa parte dessa obra. Eu me recordo que quando eu estudava o Bardo
Incrível, né?
Todol, traduzida para aquele Lama Kasi Dava Sandup, e junto com um inglês chamado Evans Ventes, ele pergunta para o Lama a respeito disso. Ele não conhecia, mostra para ele A Voz do Silêncio. Ele diz: olha, eu não conheço essa pessoa, mas com certeza quem escreveu isso teve contato com o Tibete, que o que está sendo dito aí é muito nosso, tem muito a ver com o espírito do budismo tibetano. Então, A Voz do Silêncio é realmente o ideal para começar. Ela não é um livro tão simples, mas é de uma beleza, é um grande poema. É muito bonito. E eu tenho uma palestra que é uma boa ajuda. Eu explico bastante a estrutura do livro lá no canal da Nova Acrópole no YouTube. Eu tenho uma palestra sobre esse livro. Vale a pena dar uma acompanhada com a palestra, ajuda bem.
Ajudou muita gente, foi por aí que tudo começou. A gente assistiu a palestra e falou: ah, agora a gente entendeu. Vamos ligar para a Lúcia para ver se ela escreve o texto, sem conhecer a Lúcia, né,
Lúcia, Lúcia e a Beth não estão vendo a sala, né? A sala está muito engraçada. Com a nossa fala do Eu Te Amo, todo mundo começou a botar Eu amo a Lúcia, eu amo a Lúcia, eu amo a Lúcia.
Mais perguntas, Marco Aurélio. Já estou íntima do Marco Aurélio, né, que manda as perguntas.
A outra pergunta, a Luciana perguntando, além da voz do silêncio, o que mais que a senhora recomenda?
Ixi, agora o pessoal quer ler tudo. Além da Voz do Silêncio, o que mais que eu recomendo?
Assistir a peça.
Assistir a peça, fundamentalmente.
Ah,
Bom,
seria muito legal você pensar depois de publicar a peça, né?
Com
Uma
certeza,
possibilidade.
interessante.
Porque é um fácil acesso. É muito, muito gostoso de ler.
É verdade.
Bom, tem muitas coisas. Em seguida, não sei se seria interessante entrar na Ise Sem Véu. Ou partir para a chave para a teosofia, que são explicações bem simples que ela dá, tem muitas possibilidades, né? Mas eu acho que quando a pessoa lê A Voz do Silêncio, ela já acha o seu caminho. Só recomendo uma coisa, Doutrina Secreta em último lugar, que ela é muito complexa, quando você pega logo como primeiro lugar, você desanima no meio do caminho, tá? E por ser uma obra extensa, a possibilidade de desanimar no meio do caminho é grande, tá? Mas existem muitas coisas interessantes. No País das Montanhas do Azul, do Hindustan, perdão, no País das Montanhas Azuis, pelas grutas e selvas do Hindustan, bati tudo no liquidificador. Tem muitas coisas interessantes, muitas coisas bonitas. E aí, dá tempo para o Marco Aurélio puxar mais uma? Uma boa, vamos lá.
Você pergunta como foi a construção da personagem tratando-se de uma personagem real e como foi encontrar a voz e o corpo de HP?
Aí, nossa querida Beth, como foi a
Como é?
construção da
Repete.
personagem? Como foi encontrar a voz e o corpo de HPB?
No silêncio. É uma, a gente tem uma técnica, né, que a gente usa, a gente vai, eu acho que a maturidade, a nossa própria busca ajuda muita gente, mas a gente nunca vai para a forma física, a gente vai para a sensação da forma física. Então, ela é gorda, né? Ela era muito gorda, né, Lúcia? Ela era pesada. Então, são essas coisas que vão trazendo, e desse jeito vem a voz. Quem é pesado fala, não vai falar assim igual. Então, são coisas que vão trazendo dentro desse universo, dessa construção, tudo que pode trazer inspiração para a gente, muitas sensações, muita imaginação, e nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora, né? Não sei se é porque é um processo tão intenso com a Helena Blavatsky, mas a gente tem que encontrar esse silêncio. Uma outra coisa muito importante é a gente sair da frente do personagem e deixar que ela apareça, né?
É, eu imagino essas frases que você falou e muitas outras, elas têm em si um peso tão grande, elas têm um
Eu não
nível de.
falaria assim.
Elas invocam já uma postura. O conteúdo, as mensagens delas, as frases delas já invocam uma postura. Eu não entendo nada de dramaturgia, não é realmente a
Já
minha praia.
entende, a autora de Helena Blavatsky, a voz do silêncio.
É, começou, eu acho que você começou com o pé direito, viu? Porque é um grande texto, não tenho dúvidas disso. É uma grande história, é um grande texto e uma grande atriz.
E vou falar mais uma
E um
coisa.
grande diretor.
É isso que eu ia falar. É muito importante para a construção de um processo, né, do ator, a quem está do seu lado, o diretor, que tem o olhar sensível para não deixar a gente buscar o caminho mais fácil ou o caminho óbvio, né? Então, esse olhar preciso e uma coisa muito difícil também, o texto, ele não... Ele tem tantas nuances, ainda mais um texto da Lúcia, um texto que fala as palavras da Blavatsky, que ele corre o risco dele... Ele não pode ser monocórdio. Né? Então, essa é a parceria. Tá aqui, tá. Não é esse clima. Porque, às vezes, a gente fica mergulhado lá dentro e não enxerga. Então, é um processo... O monólogo é um processo coletivo. Ele não é um processo individual. Eu acho que isso é importante.
Você já tinha feito algum monólogo, Beth?
Não, meu primeiro monólogo.
Como é que está sendo essa experiência?
A gente tem os bifões, né? A gente tem os grandes bifes nas pernas.
Mas como é que está sendo esse processo para você?
Eu adoro, gente, adoro companhia. Não, mas está sendo muito interessante, né? E depende, depende muita concentração. Você, no monólogo, você tem que estar muito concentrado, muito concentrado, porque você está lidando com tudo que é abstrato, com a imaginação, tudo que está presente no espaço e no tempo que um texto traz, é com ele que você está contracenando. No teatro, a gente ainda tinha luz, a gente entrou no teatro, eu não conhecia a luz, mas cada vez que aquela luz aparecia, eu me arrepiava inteira, e aquilo vinha também para o personagem. Então, a gente contracena com um abstrato, né? Então, isso é muito bonito. Eu estou amando, eu amo fazer, eu não quero mais parar de fazer. Só para completar, né? A gente sabe que está bom fazer quando nunca é igual. Cada vez que vai fazer é como se fosse a primeira vez. Eu vou falar do mestre, quantas vezes foi, eu vi de longe. E eu vou me emocionar da mesma maneira, como se fosse a primeira vez, porque não é meu. Aquela emoção é da personagem. E eu tenho certeza que deve ter sido um dos momentos mais maravilhosos da vida. Eu ia falar da Lúcia Helena, olha que bandeira. Da Helena Blavatsky. Eu acho que... Desculpa,
vamos lá. Não, é tão bonito ver você falando, é muito bonito.
Pessoal, nosso tempo está quase acabando, e se vocês não se importam, acho que seria muito bonito fechar com mais um trechinho aí da Beth falando por Helena Blavatsky, porque, na verdade, não somos três, somos quatro. Então, na hora da Helena Blavatsky estar com a gente um pouquinho.
Separei algumas coisas. Lembrai-vos do pintor que talvez mais tenha merecido esse título, o notável Leonardo da Vinci. A sua obra Gioconda é fruto da sua percepção que as coisas não são envoltas em linhas e separadas por linhas. É tudo um contínuo difuso onde cores, formas, texturas vão se transformando uma nas outras. Ele denominou de esfumato. E essa obra é tão vívida por ser esfumato. Portanto, meus caros, a realidade é esfumato. A linha que vos separa existe apenas em vossa mente. Mantende a união.
Que lindo, Beth! Que lindo, que lindo.
Isso é uma coisa que você trouxe para o texto e que eu acho uma beleza incrível. Não tem mantente a união, mas eu já te escutei muito e você faz sempre essa referência que um dos maiores objetivos da Helena Blavatsky era trazer. Mantente a união. Vamos separar, né? Vamos acabar com as linhas que nos separam. Eu acho isso.
Que mensagem para o nosso tempo, né? Que mensagem fantástica para o nosso tempo. Tão atual. Talvez mais atual do que no momento em que ela foi falada. Fundamental. Bom, gente, vontade de abraçar vocês, dar beijos, porque vocês merecem. Eu acho que somos um bom time. Eu acho que o pessoal que está aí com a gente está todo mundo muito disposto a jogar no nosso time e viver também essa experiência, que vai ser muito bonita. Vai ser muito bonita. Vocês já viram, né, o que vem por aí. Eu conto com a presença de vocês. Vamos compartilhar essas mensagens, que são a ordem do dia. Não tem nada aí ultrapassado. São a ordem do dia. Exatamente o que a gente precisa ouvir hoje, nesse momento. Eu conto com você para estar com a gente e para também ajudar a divulgar. Às vezes a gente pensa, ah, eu não conheço quase ninguém. Você conhece meia dúzia de amigos, manda para eles, convida. Já faz uma diferença enorme.
Lúcia,
Certo?
lembrar aqui da campanha, né, do que a gente, você podia falar que a gente está ajudando, um percentual dessa verba vai para as cestas básicas, né, que vocês
Sim.
distribuem a Nova Acrópole.
20% do retorno dessa peça vai para os trabalhos sociais de Nova Acrópole. Nova Acrópole tem, sobretudo, duas frentes, que são Crianças para o Bem em Brasília e o IPEARTE em Belém do Pará. Ao todo, atende 435 crianças. E nesse período em que os laboratórios não estão funcionando, que as aulas tiveram que ser interrompidas, embora algumas já estejam sendo retomadas, a gente se comprometeu. As crianças estão em casa, a gente continua tendo compromisso com elas. Vamos levar a cesta básica lá. É evidente que a ideia foi ousada e a implementação mais ainda. E ainda está sendo. Mas a gente está conseguindo fazer isso. Não deixar as nossas crianças sozinhas nessa época. Estamos levando cesta básica para todo o pessoal matriculado no programa. Então, além de assistir uma bela peça, além de agradecer a Helena Blavatsky por todo esse conhecimento maravilhoso que ela deixou, além de ver o trabalho do Luiz Antônio, da Beth Zalckman, você ainda vai estar contribuindo para o pessoal que a gente está atendendo nos nossos projetos Crianças para o Bem e IPEARTE. Tá? Isso é importante. O Pacoré está me dizendo alguma coisa aqui que eu não entendi
O
absolutamente nada.
link para comprar o ingresso está na descrição do vídeo.
Ah, o link para comprar o ingresso está na descrição do vídeo. Ele acabou de me falar. Tá
Ai,
certo?
vocês são demais, equipe da Lúcia, vocês são de nossa equipe, né? Porque agora é nossa.
Que
Que
é
isso,
isso? A
né?
gente está muito feliz. A gente está
Muito
muito
feliz.
feliz.
Que bom,
Que
como a
bom.
gente lá em Fortaleza, todo mundo misturado, e parece que vocês conheciam todo mundo da escola há muito tempo, né?
Me
É
intimidou.
verdade, fomos muito bem recebidos, fomos muito bem recebidos. Eu acho que é muito importante a gente, né, oferecer amor, oferecer nesse momento, né? Então acho que essa peça é uma entrega de amor nossa, né, para as pessoas que querem ouvir essa mensagem de paz nesse momento.
Isso aí, mensagem final, Beth.
Assistam, estejam conosco, a gente está fazendo com todo amor e carinho, e que Helena Blavatsky possa tocar vocês como tocou a todos nós.
Mensagem final, Luiz.
É muito importante a gente ouvir, fazer arte nesse momento. Eu acho que é muito importante a gente estar lendo um livro bom, a gente estar vendo uma coisa boa, a gente deixar de ver um pouco a programação da TV e se conectar com a gente, né? Com coisas que realmente nos fazem melhor nesse momento, né? Então, vamos desligar a televisão, vamos se conectar com coisas mais positivas, né? Como ler um livro, ver uma boa peça, ouvir uma boa história, ou como a própria professora Lúcia sempre fala, ligar para um amigo que esteja precisando, né?
A mensagem final é: eu acredito muito na sincronicidade de que falava Carl Jung, portanto, eu acho que é um momento perfeito para você conhecer e começar a buscar ouvir a voz do silêncio. Não perca essa oportunidade. Então, nós estamos esperando por vocês com todo o carinho do mundo. Muito obrigada e até lá. Um
Até
beijo
lá,
para
gente.
todo mundo.
Um beijo grande para todos.
Tchau, gente.